Podcast Unesp.
Devido sua importância na sociedade brasileira, a necessidade de diferentes maquinários e atividades no campo, o setor da irrigação, assim como outros vitais, conta com tarifário diferente em relação ao consumo de energia. Para se ter uma ideia, com base na sua relevância para o nosso cotidiano, antes da pandemia, a Agência Nacional de Energia Elétrica havia decidido manter alguns descontos nas tarifas da energia elétrica para irrigação e aquicultura em determinados períodos. Com a decisão, foi suspensa uma resolução normativa que estabelecia uma revisão cadastral a partir do ano passado para unidades consumidoras que recebem benefícios tarifários da classe rural, esgoto e saneamento, irrigação e aquicultura. A agência atendeu um pedido da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, que relatou dificuldade para cumprir prazos para emissão dos documentos necessários para comprovar a atividade rural e não parar com os respectivos trabalhos no setor. Vitor de Vasconcelos Nunes, engenheiro agrônomo especializado em irrigação e diretor da startup Monitorar, orienta como os irrigantes e profissionais do setor podem obter descontos em suas tarifas de energia elétrica e manter a qualidade nos seus trabalhos.
Bom, falando de tarifação, a gente tem sempre que lembrar que a pirâmide de custo, ela tem três camadas. A primeira camada, que a gente fala que é a camada mais espessa, é composta pelas tarifas homologatórias e os encargos setoriais, que a gente não tem gerência sobre isso, né? Isso é determinado pela ANEEL e tal. A segunda camada é a camada dos impostos, né? Onde entra imposto estadual, ICMS, e imposto federal, PIS e COFINS. E essa também a gente não tem gerência. E a terceira e última camada, que é justamente a camada que a gente pode contribuir, né, na parte de gestão, e que o cliente pode fazer sua própria gestão também, é exatamente a camada que compreende a demanda contratada, os reativos excedentes, né, a modalidade tarifária. Então é a parte do contrato do cliente que ele deve estar sempre acompanhando e ver se ele está sendo eficiente nesse processo. Então agora eu vou explicar. É onde o cliente pode atuar para ele ter mais eficiência na sua gestão. Então vamos falar dessa camada. Então, primeiramente, ele tem que saber se ele está bem classificado dentro da modalidade tarifária dele, porque isso influencia em questão de descontos, de ICMS e outras coisas, tá? E de tarifas. Ele tem que verificar se ele está com desconto de irrigante. Então, se a gente está falando do grupo A aqui, nós estamos falando que quem está na região Nordeste tem 90% de desconto de subsídio. Quem está na região Centro-Oeste, Norte e demais estados de Minas Gerais tem 80% de desconto. E o restante do país tem 70%. Né? Então lembrar que o produtor, o irrigante, ele tem sempre que estar conferindo na fatura dele se esse desconto está vindo. Né? Esse mês, por exemplo, numa das concessionárias aqui que a gente atende, clientes dessa concessionária, o desconto veio errado. O desconto veio esse mês, para você ter uma ideia, 43% de desconto, quando deveria ser 80%. Então a gente questionou isso e foi um erro de faturamento do sistema. Então tudo isso a gente tem que ficar de olho. A questão do desconto da resolução que saiu no final de 2018, né? Falando sobre a perda do desconto rural. Então, em 5 anos, a cada ano perde-se 2% até zerar esse desconto rural. Também está acabando, então nós já estamos aí no terceiro ano, ou seja, 6% de índice. O ano que vem é 4%, e depois zero em 2023 com 0%. Com 2%, né, o último ano, e depois zero. Então, ficar atento nessa questão de se o contrato que ele fez com a concessionária, se ele está tendo todos esses benefícios, porque não adianta você entrar na concessionária, solicitar a ligação da sua energia, se você não entrar com um pedido específico que você é um irrigante, senão você não vai ter esse desconto dos 90%, 80% e 70%. Tá? Uma outra coisa, ele tem que estar sempre acompanhando a demanda do contrato, porque se ele não alcança a demanda do contrato, ele é penalizado lá na frente, porque ele tem que pagar a diferença. E se ele ultrapassa essa demanda mais do que 5%, ele também tem que pagar um valor de multa de ultrapassagem. Então essa é uma outra questão, porque muitas vezes o cliente, em um determinado ano, ele tem uma determinada carga e no outro ano ele já não usa aquela determinada carga porque diminuiu a produtividade, pesou menos ali na hora de beneficiar, né, os produtos dele. Então a gente tem que ter sempre esse tipo de análise, né? Nenhum ano é igual ao outro exatamente. Então o cliente tem que saber disso e estar sempre acompanhando. E uma outra coisa que eu ficaria bem atento seria nos reativos excedentes. Ou seja, os clientes têm que corrigir o fator de potência dos bancos capacitores para 0,92, né? Só que os bancos capacitores, principalmente devido à queda de energia, então quando a energia volta com sobretensão, e isso acaba com o banco capacitor. Então eles têm uma vida útil curta por causa da instabilidade da energia, da tensão. Então isso aí eles têm que ficar de olho sempre, principalmente no período chuvoso. Então tá sempre corrigindo isso e fazendo a manutenção para que não venha esse tipo de multa. Então tudo isso vai fazer com que ele diminua em média 20% de custo, caso ele não esteja observando esses pontos. E isso tudo é decisivo para que ele tenha uma melhor gestão, um custo mais enxuto do quilowatt-hora. E uma última alerta que eu faria para o pessoal, né, irrigante, é que tenham uma rotina de checagem do medidor, do horário do medidor e da data do medidor, porque o horário do medidor ele adianta, ele atrasa. Então, pelo menos uma vez no mês, ele vai lá, dá uma olhada no código 1, que é a data, e o código 2, que é a hora. Então ele vai lá e só confere se a data e a hora estão batendo com o relógio dele. Se tiver, então tá tudo ok, tá? E ficar atento nos feriados também, porque muitos feriados nacionais não estão parametrizados no medidor. E aí pode ser que aconteça, várias pessoas irrigantes, a gente tem visto isso com frequência, sendo faturado na ponta no dia 7 de setembro, 12 de outubro, dia de Corpus Christi. Então fica atento com isso tudo. Se ele conseguir gerenciar isso tudo, ele já vai fazer uma boa economia, porque ele não vai estar tendo recorrência nesses parâmetros e logo ele vai diminuir o custo dele.
Outras informações sobre irrigação podem ser obtidas no canal da Unesp, www.face.unesp.br/irrigacal. Renato Coelho para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.